ou ao Irã, ou o número de militares no núcleo do governo Bolsonaro e suas ligações com as milícias de extermínio, não podem ser identificados com a ideia fascista do povo armado. Em segundo, porque o fascismo propõe um nacionalismo extremado, que a globalização, ao enfraquecer a ideia de Estado nacional, torna inviável no nosso presente. De maneira que os arroubos nacionalistas de alguns governantes não fazem do nacionalismo o centro mobilizador da política. E desse ponto de vista, o caso do Brasil é exemplar. Eis porque eu uso o termo totalitarismo, tomando como referência as análises de Adorno, Horkheimer e Marcuse, não sobre o nazismo, mas sobre os efeitos do surgimento da ideia de sociedade administrada e a oposição que nasce daí entre instituição social e organização. E Marcuse, sobretudo, mais até do que Adorno e Horkheimer, fazia uma análise do liberalismo em que ele apontava os elementos totalitários que podiam ser desenvolvidos pelo liberalismo. Então, vamos à sociedade administrada, né? Como sabemos, o movimento do capital tem a peculiaridade de transformar toda e qualquer realidade em objeto do e para o capital, convertendo tudo em mercadoria. E por isso mesmo, produz um sistema universal de equivalências, próprio de uma formação social baseada na troca de equivalentes, ou na troca de mercadorias, pela mediação de uma mercadoria universal abstrata, o dinheiro, como equivalente universal. A isso corresponde o surgimento de uma prática contemporânea, a da administração. Essa prática se sustenta em dois pressupostos. O de que toda a dimensão da realidade social é equivalente a qualquer outra. E por esse motivo é administrável de fato e de direito. E que os princípios administrativos são os mesmos em toda parte, porque todas as manifestações sociais, sendo equivalentes, são regidas pelas mesmas regras. Em outras palavras, a administração é percebida e praticada segundo um conjunto de normas gerais desprovidas de conteúdo particular e que, pelo seu formalismo, são aplicáveis em todas as manifestações sociais. A prática administrativa se reforça e se amplia à medida que o modo de produção capitalista entra na sua fase neoliberal, que, trazendo a fragmentação e a desarticulação de todas as esferas e dimensões da vida social, passa a exigir que se volte a articulá-las por meio da administração. A rearticulação administrativa transforma uma instituição social numa organização, isto é, numa entidade isolada, cujo sucesso e cuja eficácia se mede em termos da gestão de recursos e estratégias de desempenho, e cuja articulação com as demais organizações se dá por meio da competição. O que é uma instituição social? É uma ação social. É uma prática social fundada no reconhecimento público da sua legitimidade e das suas atribuições, num princípio de diferenciação que lhe confere autonomia perante outras instituições sociais e ordenada por estruturada por ordenamentos, regras, normas e valores de reconhecimento e legitimidade internos a ela. Sua ação se realiza numa temporalidade aberta, porque sua prática a transforma segundo as circunstâncias e as suas relações com as outras instituições. Uma instituição social é histórica. O que é uma organização? Uma organização difere de uma instituição porque ela se define por uma outra prática, qual seja a da sua instrumentalidade, fundada em dois pressupostos que eu mencionei, da equivalência e generalidade de todas as esferas sociais que definem a administração. Uma organização é percebida e praticada segundo um conjunto de normas gerais desprovidas de conteúdo particular e que são aplicáveis a todas as manifestações sociais. A organização está referida a um conjunto de meios particulares para obtenção de um objetivo particular, ou seja, ela não está referida a ações articuladas às ideias de reconhecimento externo e interno, de legitimidade interna e externa. Ela está articulada à ideia de operações, isto é, estratégias balizadas pelas ideias de eficácia, tempo e espaço delimitados, sucesso no emprego de determinados meios para alcançar um objetivo particular que a define. Ela é regida pelas ideias de gestão, planejamento, previsão, controle e êxito. E por isso a sua temporalidade é efêmera. Ela não constitui uma história. Por que designar o neoliberalismo como uma nova forma do totalitarismo? Expliquemos. Totalitarismo. Porque em seu núcleo encontra-se o princípio fundamental da formação totalitária, qual seja a recusa da especificidade das diferentes instituições sociais e políticas, que são todas consideradas homogêneas e indiferenciadas, porque são todas concebidas como organizações. O totalitarismo é a recusa da heterogeneidade social, da existência de classes sociais, da pluralidade de modos de vida, de comportamentos, de crenças e opiniões, de costumes, gostos, ideias, para oferecer em troca a imagem de uma sociedade homogênea, em total concordância e consonância consigo mesma, fechada sobre si, como diria Marcuse. Novo. Porque em lugar da forma do Estado absorver a sociedade, nós vemos ocorrer o contrário. É a forma da sociedade que absorve o Estado. De fato, os totalitarismos anteriores instituíam a estatização da sociedade. O expansionismo imperialista e o nacionalismo exacerbado. O totalitarismo neoliberal pratica uma outra forma de imperialismo e, não tendo o Estado Nacional como enclave territorial do capital, não precisa dos nacionalismos. A sua grande novidade está em definir todas as esferas sociais e políticas, não apenas como organizações, portanto, todas equivalentes e todas operações, né? Mas como um tipo determinado de organização. A empresa. A escola é uma empresa. O hospital é uma empresa, o centro cultural é uma empresa, tudo é uma empresa. Eis porque o Estado é concebido como uma empresa, sendo por isso o novo espelho da sociedade, e não o contrário, como nos antigos totalitarismos. Ou seja, nos antigos totalitarismos, o Estado absorvia a sociedade. Agora é a sociedade, sob a forma de empresas, ou a forma empresarial, que absorve o Estado. O Estado é pensado ele próprio como uma empresa. Eu vou fazer um pequeno parênteses, porque eu não sei se vocês estão acompanhando a tentativa, que vai fracassar, mas a tentativa de impeachment do Trump. Ontem, o embaixador na Ucrânia, né, foi convocado pelo Congresso, pela Câmara dos Deputados, para prestar depoimentos. Ele foi prestando depoimento, e num dado instante foi feita uma pergunta para ele. A pergunta era se ele estava ciente de que se esperava um retorno dos ucranianos pela ajuda e pela interferência que tinha sido feita para o Biden. E a resposta, ela foi tão perfeita. Ele disse o seguinte: President Trump is a businessman. O presidente Trump é um empresário. Quando ele faz um cheque, ele só entrega se ele tiver certeza de que a mercadoria vai ser entregue. Essa foi a explicação que o embaixador dos Estados Unidos na Ucrânia deu da ação governamental. É isto o mundo inteiramente como empresa. É isso que é totalitário. Tudo é empresa. Não existe outra forma de realidade. Ela é total. Ela abarca tudo. Eis porque o Estado é concebido como empresa, sendo, por isso, espelho da sociedade, e não o contrário, como ocorria nos antigos totalitarismos. Não, o totalitarismo vai além. Ele encobre o desemprego estrutural. Eu mostrei que é um traço fundamental do neoliberalismo, o desemprego estrutural, né? Que o desemprego não é um acidente, não é uma crise. Ele é promovido como algo estrutural ao sistema. Né? É isso que ele faz. Bom, então, ele encobre o desemprego estrutural por meio da chamada uberização do trabalho, onde cada um acha que é empresário de si mesmo. É isso, a uberização. A uberização do trabalho. E, por isso, define o indivíduo não como membro de uma classe social ou de um grupo, mas como um empreendimento, uma empresa individual, um capital humano ou o empresário de si mesmo, destinado à competição mortal em todas as organizações, dominado pelo princípio universal da concorrência, disfarçada com o nome de meritocracia. Eu chamo isso de o neocalvinismo. É o neocalvinismo perfeito. O salário não é visto como tal, e sim como renda individual. E a educação é considerada um investimento para que a criança e o jovem aprendam a desempenhar comportamentos competitivos. Dessa maneira, desde o nascimento até a entrada no mercado de trabalho, o indivíduo é treinado para ser um investimento bem-sucedido e a interiorizar a culpa quando não vence a competição, desencadeando ódios, ressentimentos, violências de todo tipo, para nem falar no sofrimento psíquico, né? Particularmente contra imigrantes, migrantes, negros, índios, idosos, mendigos, sofredores mentais, mulheres, LGBTQ+, destroçando a percepção de si como membro ou parte de uma classe social, de um grupo, de um movimento, destruindo formas de solidariedade e desencadeando práticas de extermínio. Politicamente, a consequência da passagem da instituição à organização significa que o Estado deixa de ser considerado uma instituição pública, regida pelos princípios e valores da legalidade e da legitimidade republicano-democráticas, e passa a ser considerado uma empresa. Isso significa porque a política neoliberal se define pela eliminação dos direitos econômicos, sociais e políticos garantidos pelo poder público, em proveito dos interesses privados, transformando-os em serviços definidos pela lógica do mercado. Isto é, a privatização dos direitos, transformados em serviços vendidos e comprados no mercado, privatização que aumenta todas as formas de desigualdade e de exclusão, alarga o espaço dos interesses de mercado, encolhe o espaço público dos direitos e faz com que o neoliberalismo apunhale o coração da democracia. Por quê? Porque dizemos que uma sociedade, e não apenas à maneira liberal, um regime de governo, uma sociedade é democrática quando, além de eleições, partidos políticos, divisão dos três poderes da República, respeito à vontade da maioria e das minorias, institui algo mais profundo, que é a condição do próprio regime político, ou seja, quando institui direitos. Essa instituição é uma criação social, de tal maneira que a atividade democrática social realiza-se como um contrapoder social que determina, dirige, controla e modifica a ação estatal e o poder dos governantes. A sociedade democrática institui direitos pela abertura do campo social à criação de direitos reais novos e à ampliação e garantia dos direitos existentes. Quais, então, as consequências do novo totalitarismo? Social e economicamente, ao introduzir o desemprego estrutural e a fragmentação... Perdão. E a fragmentação toyotista do trabalho dá origem a uma nova classe trabalhadora. Esse é o meu tema. Isso que eu quero entender. É isso que eu acho que precisa ser o núcleo da questão de esquerda. Tem uma nova classe trabalhadora e nós não sabemos quase nada a respeito dela. Então, social e economicamente, ao introduzir o desemprego estrutural e a fragmentação toyotista do trabalho, dá origem a uma nova classe trabalhadora, denominada por alguns estudiosos franceses desde os anos 1980, com o nome de precariado, para indicar um novo trabalhador sem emprego estável, sem contrato de trabalho, sem sindicalização, sem seguridade social e que não é simplesmente o trabalhador pobre, pois a sua identidade social não é dada pelo trabalho, não é dada pela ocupação e que, por não ser um cidadão pleno, tem a mente alimentada e motivada pelo medo, pela perda da autoestima, pela perda da dignidade, pela insegurança, pelo sofrimento e, sobretudo, a ilusão meritocrática de vencer a competição com outros e a culpa perante o fracasso. Esse é o novo trabalhador. Politicamente, o totalitarismo neoliberal põe fim às duas formas democráticas existentes no modo de produção capitalista. Primeiro, põe fim na social-democracia, com a privatização dos direitos sociais, agora regidos pela lógica de mercado, trazendo o aumento da desigualdade e da exclusão. E dois, põe fim na democracia liberal representativa, com a política definida como gestão, e não mais como discussão e decisão públicas da vontade dos representantes dos representados pelos seus representantes eleitos. Os gestores criam a imagem de que são representantes do verdadeiro povo, da maioria silenciosa, com a qual se relacionam ininterruptamente e diretamente por meio do Twitter, de blogs e redes sociais, isto é, por meio daquilo que se chama The Digital Party, operando sem mediação institucional, pondo em dúvida a validade dos congressos e dos parlamentos políticos e das instituições jurídicas, promovendo manifestações contra essas instituições. 3. Introduz a judicialização da política. Pois, porque a gente sempre se discutiu muito a questão da judicialização da política e sempre se entendeu que a judicialização era alguma coisa que estava ocorrendo por uma transformação no interior do próprio Poder Judiciário. A minha interpretação é outra. Por que tem a judicialização? Como é que você resolve um conflito dentro de uma empresa ou entre empresas? Pela discussão? Pelo trabalho das contradições? É assim que você resolve conflitos empresariais? Não, é pela via jurídica. Ora, se o Estado é uma empresa, a política só pode ser tratada pela via jurídica. É isso que é totalitário. É isso que é totalitário. É a gente não perceber que cada coisa que foi acontecendo faz parte de um arranjo único, que é o mundo da organização empresarial e da gestão. A ideia você não tem mais ideia de governo. A ideia de que são, de que é gestão, é gerente, é o gerente. Pensa, não usa a palavra gestão, porque ela é toda chique, toda elegante, né? Você, não é, é o gerente, é o gerentão, é isso que é. Gente, é uma lástima, é uma catástrofe. É o businessman que faz o cheque. Isso é uma coisa terrível. Não vou fazer comício aqui, porque a minha tendência, eu abro parênteses e acabo fazendo comício, não é o caso, né? Bom, então, introduz a judicialização da política, pois numa empresa e entre empresas, os conflitos são resolvidos pela via jurídica e não pela via política propriamente dita. Sendo Estado uma empresa, os conflitos são tratados como, não como questão pública, como questão de conflitos e contradições, mas como uma questão legal, uma questão jurídica. A judicialização da política é um efeito da formação totalitária empresarial e não um fenômeno autônomo. 4. Os gestores operam como gangsters mafiosos que institucionalizam a corrupção, alimentam o clientelismo e forçam lealdades. Como o fazem? Governando por meio do medo. A gestão mafiosa opera por ameaça e oferece proteção aos ameaçados em troca de lealdade, para manter todos em dependência mútua. Como os chefes mafiosos, os governantes têm os seus consiglieri. Não tem Marlon Brando sem Roberto Duval. Não tem padrone sem o conselheiro. Esses conselheiros, que são supostos intelectuais, que orientam ideologicamente as decisões e os discursos dos governantes. 5. Transformam todos os adversários políticos em corruptos. Os corruptos são os outros, embora a corrupção mafiosa seja praticamente a única regra de governo. 6. Passam a ter controle total sobre o judiciário, pois o funcionamento de máfia faz com que tenham dossiês sobre problemas pessoais, familiares e profissionais dos magistrados, aos quais oferecem proteção, em troca de lealdade completa. E quando o magistrado não aceita o trato, sabe-se lá o que lhe acontece. Efeitos ideológicos. Ideologicamente, 1. Estimula o ódio ao outro, ao diferente, aos socialmente vulneráveis, imigrantes, migrantes, refugiados, LGBTQ, sofredores mentais, negros, pobres, mulheres, idosos e por aí vai. E esse estímulo ideológico torna-se justificativa para práticas de extermínio. 2. Com a expressão marxismo cultural, eu acho uma beleza. O Gramsci deve estar rolando no túmulo, né? Marxismo cultural persegue todas as formas e expressões do pensamento crítico, inventando a divisão da sociedade entre o bom povo, que os apoia, e os diabólicos, que os contestam. Por orientação dos conselheiri, os gestores pretendem fazer uma limpeza ideológica, social e política, e para isso desenvolvem uma teoria da conspiração comunista, que seria liderada por intelectuais e artistas de esquerda. Os conselheiros são autodidatas que se formaram lendo manuais. Odeiam cientistas, odeiam pesquisadores, odeiam os intelectuais, odeiam os artistas. E se aproveitam do ressentimento que a classe média e a extrema-direita têm com relação a essas figuras do pensamento e da criação, ressentimento produzido de longa data pelos liberais, que sempre disseram que o povo não sabe pensar nem votar. Como esses conselheiros são desprovidos de conhecimentos científicos, filosóficos e artísticos, eles empregam a palavra comunista sem qualquer sentido preciso. É um slogan. Comunista significa todo pensamento e toda ação que questione o status quo e o senso comum. Por exemplo, que questione que a Terra é plana, que não há evolução das espécies, que a defesa do meio ambiente é uma conspiração, que a teoria da relatividade não tem fundamento, e por aí vai. São esses conselheiros que oferecem aos governantes os argumentos racistas, homofóbicos, misóginos, machistas, religiosos, isto é, eles transformam medos, ressentimentos e ódios sociais silenciosos em discurso do poder e justificativa para práticas de censura e de extermínio. Culturalmente, agora o efeito cultural, a dimensão planetária dessa forma do capital faz com que não exista um fora, uma alteridade possível, levando à ideia de fim da história. Portanto, a perda da ideia de transformação histórica e de um horizonte utópico. Vivemos no mundo da atopia, isto é, da desaparição do espaço topológico da nossa experiência corporal, psíquica e social. E no mundo da acronia, isto é, da desaparição da experiência do tempo, num mundo sem passado e sem futuro, reduzido a um presente efêmero. Harvey cunhou a expressão compressão espaço-temporal, que é trazida pelas tecnologias de informação, que reduzem o espaço ao aqui, a tela, ao agora, a tela, sem passado e sem futuro, e, portanto, sem história. Tudo se reduz a um presente sem profundidade. Nós perdemos a dimensão do futuro como possibilidade inscrita na ação humana, enquanto um poder para determinar o indeterminado e para ultrapassar situações dadas, compreendendo e transformando o sentido delas, fazendo história. 2. A fugacidade do presente, a ausência de laços com o passado objetivo, aquele que eu disse, que Benjamin nos diz que é para lembrar, como uma chama que brilha no instante do perigo. A perda de um passado objetivo e a esperança de um futuro emancipador suscitam o reaparecimento de um imaginário da transcendência. Assim, a figura do empresário de si mesmo é sustentada e reforçada pela teologia da prosperidade, desenvolvida pelo neopentecostalismo. Mais do que isso, os fundamentalismos religiosos e a busca da autoridade decisionista na política são os casos que melhor ilustram o mergulho na contingência bruta e a construção de um imaginário que não a enfrenta nem a compreende, mas simplesmente se esforça por contorná-la, apelando para duas formas inseparáveis de transcendência. A transcendência divina, à qual apela o fundamentalismo religioso, e a transcendência do governante, à qual apela o elogio da autoridade política forte. Psicologicamente, qual é o efeito? Que acho que é o que interessa mais para vocês. Dá-se o surgimento de uma nova forma de subjetividade marcada por dois traços aparentemente contrários, mas realmente complementares. De um lado, uma subjetividade depressiva, porque marcada pela exigência de vencer toda e qualquer competição e pela culpa se fracassar. E por outro lado, uma subjetividade narcisista, produzida pelas práticas das tecnologias eletrônicas de comunicação. Essa nova subjetividade não se define mais pelas relações do corpo com o espaço e o tempo, do mundo ou da vida, mas com a complexidade de relações reticulares, esparsas e fragmentadas, contida nas telas. Essas novas tecnologias operam com a obediência e a sedução no campo mental, porém disfarçadas numa pretensa liberdade de escolher obedecer. Pois os estudos em neurologia e psicologia revelam que nos usuários desses instrumentos reticulares há uma diminuição das capacidades do lobo frontal do cérebro, onde se realizam o pensamento e os julgamentos, e há um grande desenvolvimento da parte do cérebro responsável pelo desejo. Pensa-se menos e deseja-se muito. E as empresas desenvolvem aplicativos para enfatizar, direcionar, induzir e estimular desejos. Curtir se tornou uma obrigação. O selfie, o like, o meme tornaram-se a definição do ser de cada um, pois agora existir é ser visto. Dissemos que somente em aparência, essas duas formas da subjetividade são contrárias, pois, há mais de um século, os estudos de Freud revelaram que depressão e narcisismo são as duas faces da mesma moeda. Merleau-Ponty escreveu certa vez que toda gente gosta que o filósofo seja um revoltado. É sempre bom ouvir que as coisas como estão vão muito mal. Dito e ouvido isso, a má consciência se acalma, o silêncio se faz e toda a gente satisfeita volta aos seus afazeres. O quadro que eu aqui tracei poderia parecer um grito de revolta contra o mal. No entanto, eu quero fazer minhas as palavras de Merleau-Ponty quando, referindo-se ao nazismo e ao fascismo após a Segunda Guerra Mundial, ele escreveu: "O mal não é criado por nós nem pelos outros. Ele nasce do tecido que fiamos entre nós e que nos sufoca. Que nova gente, suficientemente dura, será suficientemente paciente para refazer verdadeiramente esse tecido. A conclusão não é a revolta, é a virtude sem nenhuma resignação." Obrigada.
Vamos abrir para perguntas, mas o Jorge quer falar alguma coisa?
Fazer um comentário. Estava escutando aqui, Marilena, que coisa forte a tua fala, né? E que coisa trabalhada e bem estruturada. É verdadeiramente um enorme prazer escutar. Verdadeiramente. E fiquei pensando, conforme você ia falando, que você, na tua fala, dava todo o sentido para esse projeto que a gente está fazendo. Todo o sentido para o projeto desse curso. Que é exatamente a gente está podendo trabalhar aí. Trabalhar aí. Né? Com esse mundo contemporâneo e poder levar a psicanálise e o saber para esse mundo que você descreveu de uma forma belíssima. Quero te agradecer muito.
Bom, então a gente abre para a pergunta. Gente, eu vou ser bastante rigoroso no controle do tempo. Então, 2 minutos? 2 minutos está bom. A gente faz em blocos? Blocos do quê, Marilena? 3 perguntas?
Pode ser 3, eu só vou pegar minha caneta porque para eu não perder nenhuma pergunta.
Pera. Tá bom. Eu vou anotando aqui as inscrições, então já tem uma pessoa aqui. Quem mais? Ali, 2, mais 1 para o bloco, alguém que eu não estou vendo, 3. Então tá, se vocês puderem vir aqui, fazer a pergunta no microfone, aqui porque está gravado.
Dario, aqui também.
Ah, sim, claro. A gente faz primeiro esses blocos, esses 3, depois a gente passa para o senhor.
Boa noite a todos aí. É bonito ver aqui cheio, assim, dá um fôlego, né? O medo, acho que dá uma espairada, dá uma... Mas, enfim. Professora, eu queria entender aí como você vê, compreende o trabalho enquanto categoria, né, atual de reivindicação, de luta e como, assim, quais são as
novas... Oi, Tata, então, que preparou uma candidatura de pauta de plena vida cultural do Bolsonaro. Como é que esse estado de exceção produziu um governo de conteúdo de plena direita? E como é que essa plena direita pode ser neoliberal? Então a extrema direita nunca foi neoliberal. As extremas direitas que estão no poder é uma invenção do imperialismo que não tem nada a ver com a extrema direita original da Alemanha, de Hitler, da Itália e de Mussolini. Eu quero saber por que começou a fazer isso.
Aqui tem duas pessoas. Tem mais alguém?
Boa noite. Quando a senhora disse que o medo que vem dominando na sociedade em função do neopentecostalismo.
Não.
A igreja usando.
Explora isso.
A igreja se utilizando desse mecanismo, desse medo. Mas eu já fui dessas igrejas, muito explorada. Então, quando nós estamos nessa situação, nós não vemos dessa forma. Nós achamos que essa é a salvação. Como mudar isso?
Boa noite. Professora...
Minutinho só.
Claro, pois não, desculpe.
Você sabe, eu dei um curso sobre isso esse semestre. Que eu fiz uma análise do Tratado Teológico-Político do Spinoza, que é sobre isso. Essa sua pergunta. Vou tentar... Dá uma resposta pequena, tá?
Professora, boa noite. A minha pergunta tem a ver com o resultado das duas últimas eleições. A nossa justiça eleitoral faz uma matemática e divulga apenas os votos válidos. Em números redondos, 2014 aconteceu o seguinte. Dilma, 38%. Aécio, 36%. Brancos, nulos e abstenções, 26%. Em 2018, o Coiso teve 39%, o Haddad 31%, brancos, nulos e abstenções, 30%. O que levou o país a esses números que o eleito governa com, em números redondos, 2/3 contra?
Oi. Para mim interessava pensar em como criar o fora deste totalitarismo. Nos últimos 5 anos eu tenho dividido minha vida entre Buenos Aires e São Paulo. Passei todo o período macrista, espantoso, mas também uma questão que me parece muito importante é poder pensar, certo, que as organizações sociais e os sindicatos na Argentina colocaram constantemente limite a essa gestão totalitária. Eram 250 mil pessoas na rua, certo? Eram todo o tempo as pessoas lutando. Então, queria pensar um pouco este tipo de dispositivo para poder pensar esse fora, certo? Assim como foram as fábricas recuperadas, ou seja, dispositivos que van criando, que van tirando pedazos de esa totalización. Soy eso.
Boa noite. A minha dúvida vai direcionada para a professora, mas eu acho que é um negócio que a gente tem que pensar todo mundo em conjunto, assim. Será que o lugar que a gente chegou hoje desse totalitarismo via o neoliberalismo, será que não foi uma crença meio momentânea de possibilidade de democracia, só que era uma democracia burguesa de qualquer jeito? Então a gente chega no momento de agora exatamente por não ser...
Só uma pergunta. Você fala a gente, na, é Brasil que você
fala. A esquerda brasileira.
Brasil, Brasil. Tá, tá. É. Por favor, sim, repita. Desculpa, eu te interrompi. Não sabia se você estava falando em geral.
É, desculpa, eu...
Específico do Brasil, tá.
É, se no Brasil atual, a esquerda... É, eu digo atual desde os anos 80, tá? É, se houve uma crença meio errônea de democracia que, na verdade, não emancipou. Na verdade, libertou, mas dentro de uma lógica ainda de consumo. Se talvez esse tenha sido um erro nosso, da esquerda, mas com isso não propondo uma autocrítica, porque eu acho que a gente já fez muita autocrítica. É, o que fazer agora diante disso?
Acho que agora pode ser a última, não? A penúltima. É, a penúltima, tá. É. Tá, tá, porque senão eu vou ficar mais duas horas para aqui. Porque cada uma dessas coisas é uma conferência.
É, boa noite. A minha pergunta é: tem um economista chamado Marco Milanovic?
Fala mais perto do microfone que eu não estou te ouvindo.
Tá. Tem um economista chamado Marco Milanovic. E ele tem uma tese de que o avanço, por exemplo, de políticas neoliberais, pensando em países tradicionalmente de social-democratas, de estados de bem-estar social forte, como, por exemplo, a Suécia, o motivo pelo qual tem havido um aumento da diminuição, né, assim, da população querer políticas de bem-estar social, seja por conta da grande leva de migrantes, né, que chegam aos países, pensando principalmente na Europa, e que isso faria com que a população não quisesse mais apoiar políticas de bem-estar social, porque essas políticas elas não voltariam para a população, mas para a população migrante. E aí ele meio que dá uma resposta, né, assim, para isso, que é talvez pensar as políticas migratórias como temporárias. Então é sempre né, assim, pensar... Os migrantes eles não vão ficar aqui para sempre, só por um motivo temporário, para tentar diminuir esse avanço do neoliberalismo nesses países. E eu queria saber como você vê isso, essa leitura.
Bom.
Boa noite, professora. Na realidade, a minha pergunta ela olha um pouco para o passado e para o futuro. Para o passado, seria entender quais foram as brechas que tanto a sociedade e os governos anteriores deixaram para que o neoliberalismo se instaurasse de maneira tão... confortável, digamos assim. Pelo menos eu sinto tudo bem que as coisas, a gente foi olhando para trás, foram acontecendo paulatinamente, mas principalmente do ano passado para cá foi muito, muito intensa essa virada de chave, pelo menos eu percebo dessa forma. E olhando para o futuro, em que ponto que está, como você vê isso? Ainda tem essa curva... Ainda está em ascensão? Ou a gente já pode considerar que eles chegaram no ápice aqui e há uma tendência de queda? A gente já consegue se organizar melhor e fazer um diagnóstico melhor do momento atual? Enfim. É isso. Obrigada.
Então, agora a gente vai fazer a ultimíssima pergunta. Eu aproveito aqui para registrar. A gente está tendo a gravação de um documentário aqui do documentarista Maria Augusta Ramos. Né? Então, por favor, a última pergunta.
Boa noite, professora. Eu vou ler aqui a pergunta que fica mais fácil. É possível perceber...
Onde estás?
Oi?
Onde estás que não te vejo?
É possível perceber bastante proximidade entre os discursos que elegeram o presidente Fernando Collor e Jair Bolsonaro, tanto na retórica do combate à corrupção como na proposta de diminuição do Estado e de privatizações. Que relações você faria entre esses dois projetos?
Eu vou começar pela última. Na época da eleição, da campanha eleitoral do Collor, eu fiz uma análise, está publicada até, chama-se O Público, o Privado e o Despotismo, que é uma análise da campanha do Collor. Eu vou caracterizar um pouco como eu vi a campanha do Collor, por que a palavra despotismo e por que tem tudo a ver com Bolsonaro. Então, alguns de vocês são jovens demais para saber como foi a campanha do Collor. Então, eu vou contar para aqueles que não viram isso. A campanha do Collor foi a primeira vez que houve um uso da televisão como veículo, ela própria, como veículo de propaganda. Não era que você aparecia na televisão, fazia um discurso, falar como sempre se fez. Não. Havia operações de filmagem, de trucagem, de efeitos especiais, de tal modo que o protagonista da propaganda era a televisão ela mesma, o efeito especial ele mesmo. Então, qual era o efeito especial? Vinha uma luz fulgurante, fazendo um ruído entre o trem, o ônibus e o avião. Mas era um veículo que vinha com aquela luz ofuscante. E à medida que ele passava, ele ia deixando o amarelo e o azul. Né? O amarelo e o azul. E até chegar na figura do Collor. Ele era o ponto de chegada desse processo. Então, não se falava nada. A imagem dizia que o Collor era o portador do progresso, da modernidade e do nacional. Então, foi uma coisa gigantesca, nunca tinha acontecido isso no Brasil, né? Em que a televisão é ela o elemento da campanha. Bom, então você tem um obscurecimento da figura do Collor pelo símbolo em que ele se torna. Ele é transformado no símbolo da modernização e da nação moderna, né, que vencerá qualquer obstáculo, porque a luz vem na velocidade da luz, uma coisa fora do comum como ela chega. Então, ele é aquele que está trazendo o futuro para nós. Depois, tinha o modo como ele vinha para os comícios. Então, o que ele fazia? Ele imitava o Perón. Ele vinha sem paletó e sem gravata. Ele vinha em mangas de camisa, a camisa levemente aberta e a manga arregaçada. Ele só chegava no comício à noite, quando já era bem tarde da noite. E como é que ele chegava? Primeiro havia fogos em grande quantidade, e depois as luzes vinham do chão para o alto, iluminavam o helicóptero no qual ele estava, ele acenava, e depois o helicóptero descia até um certo ponto, punha uma escadinha de menor e ele descia. Ou seja, ele era a figura, na televisão ele era a figura do futuro, e no comício, ele era a figura da transcendência. Ele vinha do céu à terra. Então, é imbatível. É imbatível para o imaginário popular essa dupla figuração de um futuro que você não vê ali no teu bairro, lá na periferia, lá no sertão, no meio. Você não vê isso. Esse é o futuro. É o futuro que virá.